of introducing our speaker this morning, and I have told you ahead of time about this morning. It's a very special morning to introduce Pastor Marcos Grancanato to you. However, he does not need an introduction to any Portuguese-speaking folks here. He is very well known on multiple continents in the Portuguese-speaking world. And you might remember, if you've been around the church for a few years, I first visited Sao Paulo, Brazil, and Redemption Baptist Church there in November of 2023 with my good friend, Pastor Paul Shirley. And I remember that trip vividly, and have made a couple trips since then, and those are great memories as well. But especially the first one, it took about maybe 15 minutes or maybe 20 at tops to know that there's just such great camaraderie just there, and it was very encouraging and refreshing just to see another church of a similar size, a church as ours, just doing the same thing based on the same word, and all for Christ's glory. And so just got to know Pastor Marcos, Pastor Isaac, and Pastor Nicholas are here with us as well this morning. Got to know these men and their families, and have gotten to know them, made several trips back to Florida since that 2023 time, just to go to Jupiter, and have gotten kind of connected as well to Expositors Seminary Network, and just been incredible to watch God making just these connections. And if you don't know, some folks, increasingly number of folks from their church are ending up in our church. And these are just wonderful saints. And so there's already some much more cross-pollination that God has ordained for us. And it's just been incredible just to watch. Again, I think we're just seeing the beginning, though, of things, honestly. I don't know exactly what God will do, but I think it's just the very, very, very beginning. But as I got to know these men in the ministry, it became obvious just to me, Pastor Marcos' leadership, gifting, and just the way that he has ministered and served that church there for several decades now. And just when I think of Pastor Marcos, I think of just fighting the good fight, just faithfully. So I'm intrigued by men who have been doing pastoral ministry well and faithfully for a long time. There's not a lot who do and hold the line. And so when I come across that, it always intrigues me. And I love to just think about a man's life and what is there. And it's not complicated things. It's things that we know. It's things that we study together. When there's a love for Christ and His Word, a humility, and a love for God's people. I mean, that's just what is obvious. And a love and just an ardent endurance in the truth. That's what I think of when I think of Pastor Marcos, who will be preaching this morning and bringing the word from Jude, which is a perfect text for you to be bringing this morning. One thing about what we're doing, I've also announced this before, just a couple of notes here. We will be using subtitles. So back in the summer, I think when I last visited in September, you had mentioned that you were going to visit our church, which I followed up with, well, you'll be preaching in our church then. You won't be visiting, you'll be preaching. And then I got back and asked the guys, George and the team, hey, I would love for Pastor Marcos to be freed up to preach in Portuguese. Number one, for his sake. Number two, you should know as well, there are some in our body here who every week listen to a sermon in English, even though Portuguese is their first language. So I think we could probably turn that around for 1 week. 1 week, I think we can do it. And so what we've done is we have created, Emerson and George have created a system for subtitles. I think there's going to be English subtitles on the screen as Pastor Marcos is preaching. So yes, it's one time. You don't have to look at the preacher the whole time. You can glance off to the sides. Don't do that normally. That'll be distracting. But no, this time you'll probably be looking at the screen unless you're a Portuguese speaker, and then this is your week. This is going to be your favorite week by far. So just a couple things. There is a 10-second delay. Now you're going to notice that most in the first 10 seconds. So after that, you may not know it as much unless there's some sort of funny expression that Pastor Marcos makes and the Portuguese speakers laugh and then we laugh 10 seconds later. That could happen. That's fine. Also, this system has been thoroughly and extensively tested. It's actually been running the opposite way for weeks in the back. You haven't seen it. So it's been going to English to Portuguese for weeks, just kind of testing it out. So extensive testing. Nevertheless, there still could be some word that pops up that's kind of silly or something, but I think our body is mature enough not to let that distract us for longer than it needs to. Okay, we're kind of trying something new here. Extensive testing. There's been a lot of things done with this. A lot of work has gone in, and we are just incredibly excited for what the Lord has in store for us this morning, and even just to hear the word from a very, very mature pastor who's been doing it a long time. So I am so grateful to have you, brother. Come on up, bring the word.
Yeah, thank you. Good morning, brothers. Thank you, Pastor, for introducing me. Well, as he said, my name is Pastor Marcos Granconato, but nobody knows how to pronounce my name. It's normal, Granconato. If you try, you can say right, but I'm not sure about that. Bem, vou falar em português agora. Eu vou falar nesta manhã sobre Judas. A carta de Judas é uma carta pequena. São apenas alguns versículos nessa carta. E tem uma apreciação especial pela carta de Judas, porque quando eu era professor de teologia, fui professor de teologia num seminário durante 25 anos no Brasil. E quando eu era professor ali, me deram uma matéria para ensinar, que era o livro de Romanos. E eu tinha um semestre para ensinar o livro de Romanos. E, no entanto, quando acabou o semestre, eu tinha ensinado somente 3 capítulos do livro de Romanos. Então, os diretores do seminário, no semestre seguinte, me deram outro livro, me deram o livro de Colossenses. E, quando acabou o semestre, eu tinha acabado só 2 capítulos do livro de Colossenses. Então, decidiram me dar o livro de Judas. E eu quase consegui acabar o livro de Judas. Mas fiquei admirado com a relevância desse livro e o quanto eu aprendi com esse livro. Por isso, quando eu disse para o pastor Matt que gostaria de falar sobre Judas nesta manhã, e ele disse que seria uma ótima ideia, eu fiquei muito animado, porque é um livro que atrai muito a minha atenção em virtude da sua atualidade. É um livro atual, é um livro relevante, e é um livro que é uma carta que trata de assuntos extremamente importantes para as igrejas de hoje. Eu vou ler os versículos 3 e 4 de Judas, vou ler em português, evidentemente, e os irmãos podem acompanhar na sua Bíblia em inglês, caso queiram. Diz assim Judas 3 e 4. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que de uma vez para sempre foi entregue aos santos. Porque se introduziram furtivamente certos homens que já desde há muito estavam destinados para este juízo, homens ímpios, que convertem em dissolução a graça do nosso Deus, e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Bem, a carta de Judas foi escrita entre os anos 70 e 80, e os destinatários de Judas são um tanto incertos. Nós sabemos, nós temos indícios, de que os destinatários eram cristãos, predominantemente cristãos judeus, porque a carta faz muitas alusões a episódios do Antigo Testamento. Então, nós podemos ter uma noção dos destinatários a partir daí. Sabemos que eram cristãos, evidentemente, mas cristãos, na sua maioria, de origem judaica. mas não sabemos ao certo onde eles estavam localizados geograficamente. Não temos noções sobre isso. É uma epístola que é aplicada a qualquer igreja, mas nós não sabemos especificamente a quem ela foi dirigida originalmente. E o objetivo dessa carta é desmascarar pessoas que estavam dentro da igreja e que não eram crentes de verdade, e que representavam um perigo gigantesco para a comunidade da fé ali, que se reunia naquele local. Se os irmãos olharem o versículo 1, os irmãos vão ver, logo de início, como Judas chama os destinatários. Ele diz, no versículo 1, ele diz, Judas, servo de Jesus Cristo, este Judas certamente era um dos irmãos de Jesus, irmão também de Tiago, ele diz, e irmão de Tiago, mostrando aqui que o autor da carta era irmão de Tiago e irmão de Jesus, e ele fala dos crentes, ele diz, ele chama os destinatários de três palavras, ele os descreve com três palavras, chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Há uma carga teológica gigantesca nessas três palavras. Nós poderíamos fazer uma série de conferências sobre essas três palavras que descrevem quem é o crente. Se você é um crente, você é, em primeiro lugar, alguém que foi chamado. E existe uma teologia neotestamentária acerca da vocação cristã. Os cristãos são, a priori, pessoas que foram chamadas pelo Espírito Santo quando ouviram o Evangelho. Ao ouvir o Evangelho, foram chamados. E ao serem chamados, atenderam esse chamado. Na linguagem neotestamentária, quando o povo de Deus é considerado ou descrito como o povo chamado, isso significa que eles não somente foram chamados, mas foram chamados e atenderam o chamado. E nós temos essa indicação aqui. O crente é alguém que foi chamado pela graça de Deus, pela ação do Espírito Santo, pela voz do bom pastor, e atendeu esse chamado. Além disso, o crente é alguém amado em Deus Pai. E o que significa isso? Ele é alguém amado por Deus, mas ele é amado por Deus num sentido em que ele é abraçado, envolvido por Deus. Existe aqui uma relação forte, uma relação íntima, como alguém que está no colo do Senhor, nos braços do Senhor. Ele é amado como alguém que está nos braços de Deus. Ele é um amado especial de Deus, como um filho querido. E ele é guardado pelo poder de Deus. Ele é guardado pela misericórdia de Deus. Ele é protegido pela misericórdia de Deus, que o mantém firme até o final. Então, se você é um crente, Judas descreve você nesses termos, como alguém que foi chamado, alguém que é amado e alguém que é guardado. Este é você, este é o crente. E Judas se dirige aos seus destinatários nesses termos, com essas três palavras, palavras de forte carga doutrinária, palavras de forte carga teológica, descrevendo o crente verdadeiro. E ele prossegue, dizendo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Ele deseja a soma de todo o bem sobre estes irmãos, esse povo que é chamado, amado e guardado. Misericórdia, paz e amor é tudo aquilo de que precisamos. É a totalidade do bem. E ele deseja que isso visite, que essas coisas visitem aquele povo. Ele prossegue, então, no versículo 3. Amados, enquanto eu empregava toda a diligência para escrever-vos acerca da salvação que nos é comum, senti a necessidade de vos escrever. E é interessante o que acontece aqui. O que Judas diz aqui é que ele estava empenhado num projeto literário, num projeto teológico literário, um projeto teológico literário de muita importância. Ele estava se esforçando para produzir um documento um texto, um livro ou uma carta sobre soteriologia, sobre a doutrina da salvação. Vocês acham que isso é uma doutrina importante? Sim, é uma doutrina importantíssima. Aliás, é a doutrina que está faltando ser mais enfatizada nos dias de hoje. Muitos crentes não conhecem soteriologia. No Brasil, se nós perguntarmos aos pastores o que fazer para ser salvo, eles vão falar sobre obras. É inacreditável. Quando eu era garotinho, pequenininho, menininho ainda lá em São Paulo, eu me lembro que as pessoas perguntavam para mim, Marcos, o que fazer para ser salvo? Eu respondia, eu sabia a resposta. Eu dizia, temos que crer em Jesus. E o meu avô, geralmente, tentando fazer o teste mais profundo, dizia para mim, mas e as obras? Eu respondia, as obras são evidência da salvação, mas elas não salvam. Eu sabia dessas coisas, garotinho que era. Mas hoje em dia, no Brasil, não sei como é nos Estados Unidos, mas se nós perguntarmos no Brasil para um pastor o que fazer para ser salvo, ele diz, você tem que crer em Jesus e fazer a sua parte também. Metade, Jesus faz. A outra metade é você. É assim que as pessoas pensam hoje em dia. É uma falta de conhecimento assustador no campo da soteriologia. Essa é uma doutrina importantíssima. Dizem os historiadores que toda geração tem que ser lembrada dos pilares ligados à soteriologia. E Judas sabia disso. E Judas, então, escreve ou tenta escrever sobre soteriologia. Muito importante. Tarefa crucial. Necessária demais em todos os tempos, em todas as épocas, para todas as gerações. Mas o que aconteceu? Ele diz que teve que parar. Ele diz, na verdade, que foi pressionado, é o termo que aparece aqui. Ele foi pressionado a interromper o seu projeto literário. Teve que parar. Por quê? O que faz um homem de Deus parar um projeto importante? O que pode ser tão importante, a ponto de fazer, com que um homem como este, um arauto do reino, um ministro da graça, interrompa um projeto tão crucial? O que faz com que ele deixe esse projeto importante de lado e se volte para outra coisa? O que pode ser? Ele diz, eu senti a necessidade de vos escrever, exortando-vos a pelejar pela fé que, de uma vez por todas, foi entregue aos santos. Ele deixou seu projeto literário de lado porque ele viu a necessidade de exortar a igreja. E exortar a igreja e convocar a igreja para uma batalha. Que homem é este? Quem faz isto? O que nós vemos aqui é o exemplo de um coração pastoral. Um coração pastoral faz isso. Ele coloca acima de qualquer prioridade, inclusive os seus projetos acadêmicos, inclusive os seus projetos literários, que são importantíssimos para ele. Os homens de Deus sabem disso, os pastores sabem disso, pastor Matt sabe disso, pastor Felipe sabe disso, da importância que existe nisso, na produção literária saudável, que pode, tem a força, tem o poder de corrigir, de transformar, de salvar até. Mas ele deixa isso de lado. Por quê? Porque uma prioridade surgiu que estava acima dos seus projetos intelectuais e literários. Surgiu a necessidade de alertar o povo de Deus, o povo chamado, amado e guardado, a chamá-lo, a formar, a agir, a atuar como um exército. Para fazer o quê? para batalhar. É uma palavra forte? Batalhar. É uma palavra violenta? Hã? Batalhar. Nós somos tão pacíficos. Nós somos tão... Pastores são tão simpáticos e dóceis e amáveis. Eles são chamados para fazer isso e chamam o povo para fazer isso. Batalhar. Evidentemente, o termo usado aqui por Judas não é um termo que envolve violência. Ele não está ensinando o combate físico contra ninguém, evidentemente. Mas ele, ao usar esse termo, ele evoca a ideia de uma luta pesada, de um trabalho que envolve conflito, debate, contestação, enfrentamentos sólidos, fortes, corajosos. Ele requer isso do seu povo. Ele diz, vocês têm que batalhar. Batalhar em favor de quê? Ele diz, vocês têm que batalhar pela fé. E o que é isso? O que é a fé? As pessoas podem confundir os termos aqui e podem pensar na fé num sentido mais subjetivo. A minha fé. Alguns podem dizer, eu tenho uma fé muito forte e eu vou lutar para manter essa fé forte. Mas o autor não está se referindo aqui a essa fé subjetiva. Quando ele fala batalhar pela fé, o que ele tem em mente é o conjunto de verdades reveladas por Deus. Esse conjunto de verdades reveladas por Deus é chamado aqui de a fé. É a fé no sentido objetivo. Ele está dizendo para os seus destinatários, lutem, batalhem pelo conjunto de verdades que Deus revelou. O conjunto de verdades reveladas que foi dada aos santos, diz o texto. É por esse conjunto de verdades que vocês devem batalhar. É impressionante aqui isso, porque nos dias atuais, as pessoas dizem, pelo menos no Brasil, não sei como é nos Estados Unidos, mas dizem no Brasil que doutrinas não são importantes. Que doutrinas esfriam a fé. Que o que interessa é você ter sinceridade e você louvar de coração e você pular bastante na igreja e gritar bastante na igreja e chorar na igreja, e levantar as mãos e contorcer seu rosto e cair no chão. Uau! Muita animação e danças. Eu não sei dançar. Eu tento um pouco Donald Trump. Hein? Mas dizem isso. E doutrinas são coisas que não importam. There is a delay. Hein? Okay. Mas dizem que não importa. Mas quando nós olhamos para esse texto, vemos o contrário. Judas parou tudo. Seus projetos pessoais importantíssimos para convocar o povo para uma batalha. E era a batalha da fé, dizendo, vocês têm que lutar, batalhar, entrar em conflito muitas vezes, em debates, numa luta pesada, para defender o conjunto de verdades reveladas que foi dada aos santos. Esse conjunto de verdades pertence a vocês. Vocês são santos, chamados, amados, guardados. E esse conjunto de verdades não foi criado por nós. Não foi inventado pela mente humana. É um conjunto de verdades que nos foi dado. É um presente celeste. E vocês têm que proteger esse presente. Vocês têm que proteger essas verdades. Ela foi dada de uma vez por todas aos santos. A sua essência já foi entregue. Não há o que aumentar nela. Não há o que acrescentar nela. Vocês devem apenas lutar para protegê-la. Porque ela pertence a vocês. Ela é santíssima. Esse conjunto de verdades é santíssimo. No versículo 20, Judas diz que essa fé é santíssima. Nós não podemos desprezá-la. Não podemos diminuí-la. Não podemos virar as costas para ela e dar atenção a futilidades, a invenções, a modismos. Não! Não. Nós temos que nos revestir de coragem e força. Os pastores devem deixar de lado, eventualmente, suas prioridades e colocar isso em primeiro lugar. Os membros das igrejas, crentes comuns, devem observar o ambiente ao seu redor e avaliar essas necessidades e dizer, é hora, chegou o momento em que temos que nos levantar para batalhar, para combater, para litigar, a fim de defender a nossa herança doutrinária, porque ela é santíssima. Nós não a inventamos, nós não a criamos, ela não é fruto da nossa criatividade, da nossa imaginação, não. Ela foi dada por Deus, e é santíssima, foi dada a nós, e temos que protegê-la. Temos que guardá-la, temos que defendê-la. E notem, notem por que Judas diz isso. Ele começa o versículo 4 de modo um tanto sutil. Ele diz, façam isso, eu estou exortando vocês a batalhar, porque certos indivíduos, certos indivíduos, eu não sei se é muito correto fazer isso, aqui certamente as pessoas sabiam quem eram os certos indivíduos. Eu poderia fazer isso aqui, talvez? Certos indivíduos aqui. Mas todos vão saber quem é, hein? E Judas quer que as pessoas tenham essa reação. Quando ele diz, certos indivíduos, os destinatários sabiam muito bem quem eram. Até porque ele vai descrevê-los muito bem na sequência. Mas o que é interessante observar aqui, é que existe, se você observar com atenção os detalhes do texto, você vai ver que existe uma diferença nos pronomes usados no versículo 3 e no versículo 4. No versículo 3, ele usa o pronome nós. Ele fala sobre a nossa comum salvação. Nós. We. In English. No versículo 3, fala sobre nós. Ele se inclui nisso. Eu e vocês, que são os chamados, amados e guardados. Mas existe dentro da igreja o eles. Não fazem parte do nós. São os eles. Certos indivíduos. Eles não fazem parte do grupo de chamados, amados e guardados. O que eles estão fazendo lá? Eles não são we. Eles são them. Is that correct? Ok, thank you. Não são nós, são eles. É um grupo separado, é um grupo à parte. O que eles fizeram? O texto diz que eles se introduziram com dissimulação. Sabem o que significa? Que eles entraram para a igreja fingindo, disfarçados de chamados, amados e guardados. E eles não eram. sorrateiramente, como uma serpente, entraram na casa. Como um gator, a silent gator. Eles entraram na casa, um gator disfarçado de ovelha. Entraram na casa, sorrateiramente entraram. Como eles conseguiram fazer isso? Como eles conseguiram se disfarçar e entrar na casa e entrar na igreja? Bem, de acordo com alguns indícios que temos no Novo Testamento, especialmente na segunda carta de João, parece que tudo indica que no primeiro século havia missionários itinerantes que visitavam as igrejas. E muitos se estabeleciam nas igrejas por algum tempo. E parece que foi o caso aqui. Eles vieram de fora. Eles não eram do grupo original, eles vieram de fora. E sorrateiramente entraram. E estavam ali. Um grupo, não era uma pessoa, não eram duas. Eram certos indivíduos, era um grupo. Perigosíssimo. E entraram na igreja sorrateiramente. E estavam ali. É um perigo enorme. Esse grupo pode destruir a igreja, pode destruir a igreja. Eu já tive problemas com isso na minha igreja. Eu sou pastor da Igreja Batista Redenção em São Paulo há 29 anos. É muito tempo. Eu não sei como eu sobrevivi. E quando eu cheguei na Igreja Batista Redenção, havia um grupo assim. Um grupo de falsos crentes. Queridos, Deus livre vocês. Pela graça de Deus, Ele livre vocês disso. Vocês não podem subestimar o poder destruidor dessas pessoas. Eles são perversos. Eles são cruéis. Eles não têm escrúpulos. Eles são sujos. Eles são imorais. Eles são mentirosos e caluniadores. Eles são violentos. Eu tive que enfrentá-los com muita dificuldade, muita dor. Literalmente, eu quase morri, literalmente, e sem exagerar, eu sofri ameaças de morte. E tive problemas físicos tão terríveis por causa de pessoas assim, que eu quase morri, literalmente. E a nossa igreja estava sendo destruída, totalmente. Uma devastação completa. E eu quase desisti. Eu disse, Senhor, eu não posso suportar isso. Eu não aguento mais isso. Não tenho forças. Eu sou homem fraco. Eu sou homem pequeno. Eu sou homem de voz fraca. Eu sou jovem, eu não tenho experiência. Eu não sei como lidar com isso. Somente pela graça de Deus, Ele me sustentou. E eu pude prosseguir. Mas, irmãos, na nossa igreja, por causa disso, nós criamos sistemas de proteção que todos estranham. Hoje, na nossa igreja, para ser membro, a pessoa tem que ficar 2 anos na minha classe. 2 anos antes de se tornar membro. Tamanho medo que eu tenho de incrédulos dentro da igreja. De vez em quando, algum secret gator ainda entra. Mas, evidentemente, nós já temos uma experiência um pouco melhor para lidar com isso. Queridos, é devastador o que um incrédulo pode fazer dentro do rebanho santo. Imaginem um grupo. Por isso, vocês devem, com toda a seriedade, abraçar com toda a força do coração a orientação dada por Judas nessa epístola. Batalhem. Batalhem pela fé. Porque estes indivíduos cruéis, perversos, satânicos, sujos, violentos, podem destruir a igreja. E vocês devem estar a postos, atentos. Como eles conseguem essas coisas? Como eles conseguem chegar e ficar? Muito simples. Se vocês olharem o versículo 16, queridos, sejam pessoas atentas, cuidadosas. Vejam o que diz o versículo 16. Estes são murmuradores. Versículo 16. Queixosos, andando segundo as suas concupiscências. E a sua boca diz coisas muito arrogantes. Vejam o final do versículo 16. O final. Observem a estratégia desses homens. Vejam como eles agem para conquistar seu espaço. O texto diz, adulando pessoas por causa do interesse. Eles são aduladores. Eles não aparecem para você com chifres, como um demônio. I don't know if demons has horns. Mas eles não aparecem para você com a cara de um demônio. Eles são aduladores. Eles elogiam você. Eles são dóceis com você. Eles são amáveis com você. Eles dizem que apreciam muito as suas virtudes. E sutilmente vão conquistando o seu coração. E vejam o que aconteceu com esses homens nessa igreja. Eles foram conquistando lentamente as pessoas, incrédulos, maliciosos, adulando os mais simples. Eles foram adulando as pessoas. E vejam a que posição eles chegaram no versículo 12. Irmãos, é inacreditável. Vejam, versículo 12. O texto diz, estes são os escolhidos em vossos ágapes, quando se banqueteiam convosco, e vejam, pastores que se apacentam a si mesmos. Senhor, eles chegaram à posição de liderança. Isso é inacreditável. Eles entraram sorrateiramente na igreja, adularam as pessoas, e então, depois de conquistar a simpatia de todos, eles se tornaram pastores, líderes da igreja. Pode haver desgraça maior do que essa? Impossível. Na minha igreja, isso aconteceu. Entre os perversos, incrédulos ali presentes, havia líderes que conquistaram o rebanho. E tudo estava prestes a ser destruído. Judas olha para essa situação e fica tão assustado, tão apavorado com isso. Ele diz, não, eu vou deixar meus projetos de lado. Eu vou escrever para vocês, para alertá-los acerca desses homens. E ele então os alerta. E ele descreve esses homens. No versículo 4, ele os descreve de quatro formas. E eu quero explicar essas quatro formas. Então agora eu vou começar a minha pregação. 10 segundos. Estou brincando com vocês. I'm joking. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês essas quatro características deles muito rapidamente. E depois, por volta das 2 p.m., eu acho que eu termino o sermão. I'm joking again. Vejam, no versículo 4. Primeiro, Judas diz que eles são alvos de condenação, são incrédulos. Vejam versículo 4. Versículo 4 diz: certos homens que desde há muito estavam destinados para este juízo. Vejam, o texto diz que são homens destinados à condenação. O texto diz expressamente que a condenação deles já estava escrita. Onde ela estava escrita? Nós não sabemos, Judas não diz. Onde estava escrita a condenação deles? Talvez escrita nos livros celestes, Apocalipse fala do livro da vida, ou talvez a condenação deles estava escrita em outros textos canônicos, como, por exemplo, o apóstolo Paulo escreveu alguns anos antes, em 1 Timóteo 4, ele escreveu sobre homens assim, e pode ser, então, que Judas tenha isso em mente, dizendo, olha, já escreveram no passado, há coisas escritas no passado sobre essas pessoas, dizendo que essas pessoas são alvos de condenação. Não acreditem nelas, fujam delas, porque elas são alvos de condenação. E há algo mais. O versículo 4 diz também, em segundo lugar, o versículo 4 diz que essas pessoas são homens ímpios. E o que significa isso? Ímpio. Qual o significado dessa palavra? Ímpio. A palavra ímpio significa alguém que desrespeita tudo que é sagrado. Tudo. Tudo que é santo, tudo que é justo, tudo que é sagrado, o ímpio despreza, zomba, ridiculariza. E ao ridicularizar o que é santo, justo, sagrado e divino, ele tem uma vida suja. Ele tem uma vida que corresponde a esse desprezo. Ele é um ímpio. Não há piedade nele. Piedade no sentido de temor de Deus. Ele é irreverente. Ele é zombador. Ele despreza as coisas de Deus, a palavra de Deus, o povo de Deus, a mensagem de Deus, a sã doutrina, ele despreza tudo isso. E desprezando tudo isso, ele é ímpio, ele é irreverente, escarnecedor, ele é assim. Essa é a descrição dele. É alguém que foi escrito acerca dele, que ele é condenado, ele é ímpio. E vejam o que vem agora. Essa é uma marca. É uma marca de muitas pessoas assim, pelo menos no meu país. Vejam o que eles fazem. Eles convertem em libertinagem a graça do nosso Deus. Eles são libertinos, mas notem. Eles são libertinos com base teológica. Como pode isso? Eles são libertinos com base teológica. Como? Eles dizem, a graça de Deus entende tudo. A graça de Deus libera tudo. Nós estamos na época da graça. Não seja fariseu. Não seja radical. Não seja tão fundamentalista. Lembre-se, estamos na época da graça. Podemos viver mais livremente. Deus entende tudo. Jesus nos ama. Ele sabe que, versículo que eles gostam, a carne é fraca. Relaxe. Relax. Hang loose. That's correct? No problem? No problem? Hang, no problem? Okay. It's very dangerous for me, huh? Very dangerous. Hang loose. Relax. It's all right. Não seja um fariseu. Você é muito severo, muito religioso. Estamos na época da graça. E usam a graça para a prática da libertinagem. Eles são assim. Eu conheço pessoas assim, você conhece também. Elas estão por aí, Elas entram nas igrejas, corrompem pessoas. E por último, elas são pessoas que negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Como elas fazem isso? Elas não dizem abertamente, eu nego a Cristo. Não. Mas elas negam o Senhor pelo seu modo de vida. O Senhor Jesus disse, por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu mando? As suas ações negam as suas palavras. Vocês negam que eu sou o Senhor de suas vidas, porque vocês não me obedecem. Vocês falam do Senhor e me chamam de Senhor, e sempre ali com uma linguagem linda. Mas vocês negam que eu sou o dono da vida de vocês. Vocês negam o fato de que eu comando a vida de vocês, de que vocês são meus servos e eu sou o imperador de suas vidas. Vocês negam isso porque vocês fazem o que vocês querem e não o que eu quero. E com isso vocês negam que o Senhor é o único Senhor, que vocês não são seus. No Brasil nós temos uma expressão, as pessoas dizem, eu sou o dono do meu nariz. Eu não sei se há essa expressão nos Estados Unidos, eu sou o dono do meu nariz. É uma forma de dizer que eu comando a minha vida e eu decido fazer o que eu quero e estou no controle de tudo. As pessoas pensam assim. Mas, na verdade, o crente não é dono do seu nariz. Porque Jesus comprou o nariz do crente. E tudo mais. E, tendo comprado tudo, o crente reconhece que o Senhor é soberano e realmente dono de tudo, quando ele o obedece. E aqueles homens negavam isso. Eles diziam com a boca que Jesus era Senhor, para enganar as pessoas. Mas as suas vidas mostravam que o Senhor não era dono da vida delas. Bem, Judas diz, batalhem pela fé. Como? Como? Bem, Judas tem algumas orientações, mas o meu tempo é curto. Quanto tempo eu tenho? 10 minutes? 5 minutes? 15? How long time I have? 1 hour? 1 hour. Okay. 1 hour. Okay. Thank you. Como batalhar? O que fazer? Essa igreja é uma igreja jovem? Talvez essa igreja não enfrente problemas assim ainda. Mas e se surgir algo assim? E se os jacarés chegarem? Seduzindo pessoas, com uma linguagem ortodoxa, adulando pessoas e conquistando espaço. O que fazer? Como devemos agir? Como é a nossa batalha? Como usar as armas? Como agir para fazer com que essas pessoas cessem suas atividades perniciosas dentro da igreja? O que fazer? Judas diz algumas coisas, eu vou mencioná-las bem muito rapidamente, porque meu tempo está acabando. Em primeiro lugar, façam como Judas. Judas, na sua carta, ele desmascara esses homens. Ele mostra quem eles são. Ele os descreve e mostra tudo o que eles fazem. Eu recomendo que vocês leiam a carta em casa. E vejam como ele é ousado e corajoso. E descreve esses homens e diz o que eles fazem. E os condena abertamente. Ele os ataca verbalmente, mostrando a reprovação dos seus atos. Mostra que eles são maus. Você deve agir assim também. Você deve reprovar essas pessoas, desmascará-las. É necessário fazer isso. Sem fazer isso, nós não estamos batalhando pela fé. Nós temos que também lembrar, de acordo com o versículo 5, do destino dessas pessoas. O versículo 5 fala que temos que lembrar do destino delas. Isso nos ajuda a batalhar, a lutar pela fé, sabendo que o destino delas é terrível. Também temos que lembrar que o aparecimento dessas pessoas foi predito pelo Senhor. Os versículos 17 e 18 dizem que o Senhor nos advertiu acerca disso, dizendo que isso aconteceria. Não podemos nos assustar muito. Não podemos ficar aterrorizados pensando o que está acontecendo. Judas mostra, Judas diz, essas coisas iriam acontecer. Isso fatalmente está cumprindo o que o Senhor disse que iria acontecer. Não entre em pânico. Sejam sábios, equilibrados, denunciem o mal. Lembrem-se do destino desses homens, mas não se assustem tanto, não se apavorem, porque o Senhor disse que isso aconteceria. Terceira forma de lutar, isso é muito importante, muito importante. O versículo 20 diz, vejam o versículo 20, diz assim, amados, ele diz, mas vós, amados, edificando-vos sobre a vossa fé santíssima, ele diz, edifiquem-se mutuamente, estejam juntos, buscando a edificação. Como? Ele diz, na fé santíssima, ou seja, a sua edificação, o seu crescimento, tem que ser junto com seus irmãos e com base na sã doutrina. Você não vai crescer com base em emoções, você não vai crescer com base em palavras bonitas ou frases de efeito, você não vai crescer com base em conselhos de coaches, gospel coaches. Você não vai crescer com base em cultos desordenados, marcados por bizarrices, não. Você vai crescer e conseguir fazer frente a esses perigos, junto com seus irmãos, edificando-se junto com eles, não sozinho, mas junto com eles, com base na fé santíssima, na doutrina, na fé que foi dada aos santos de uma vez por todas. É assim que você se fortalece, é assim que você cresce, ao lado dos seus irmãos e com base na fé. Versículo 20 fala também para você orar no Espírito Santo, ou seja, sob a direção do Espírito Santo. Orar com base naquilo que o Espírito Santo revelou a você, na sua palavra. Orar com uma oração teologicamente saudável. Orar com uma oração teologicamente, doutrinariamente sadia. Orar dessa forma. Isso vai robustecer você. Versículo 21. Mantendo firme o amor a Deus. Ame ao Senhor intensamente, porque isso vai fortalecer você contra esses homens. Versículo 21 ainda diz, desfrutando, esperando e o desfrute da vida eterna. Olhe para o céu e aguarde a esperança celeste, porque isso robustece você no presente. Versículo 22 diz, ajude com misericórdia os que estão na dúvida. É outra forma de você batalhar. Percebendo que alguém fraco, em dúvida, ajude-o para que ele se fortaleça. Ajude seu irmão que está na dúvida, que está fraquejando, que está sendo levado pelo mal. E por último, o texto diz, abominando até a roupa contaminada pela carne. O que significa isso? Queridos, você deve ser absolutamente, plenamente, não sei se é uma boa palavra em inglês, mas você deve ser extremamente radical. Extremamente radical. O texto diz, até a roupa desses homens é suja. É uma figura de linguagem que ele usa para mostrar que nós não devemos chegar nem perto da roupa deles, de nada deles. Nós não podemos sequer tocar na roupa deles, diz o texto, numa linguagem figurada, dizendo que eu devo evitar tudo, tudo, tudo que é marcado por sujeira. Tudo. É uma postura radical. Eu não negocio. Eu não sorrio para Satanás. Eu não digo a ele, não, com um sorrisinho nos lábios. Não, 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 não. Eu me afasto até das vestes deles. eu sou. No que diz respeito ao que é santo, eu sou radical. Eu não uso as palavras deles. Eu não uso as roupas deles. Eu não adoto a linguagem, o pensamento deles. Eu não adoto o comportamento e os valores deles. Não. Eu rompo, eu quebro, eu me afasto de tudo que é deles. E fazendo assim, eu serei bom soldado, batalhando pela fé santíssima que me foi entregue. Queridos, que Deus nos abençoe, nos fortaleça, nos ajude, tenha misericórdia de nós. Oremos. Santo Deus, obrigado por essa carta maravilhosa. Obrigado pelo que ela nos ensina e nos alerta. Obrigado porque ela é atual, ela é relevante, ela nos protege, ela protege a igreja, ela protege o seu povo. Concede a cada um aqui sabedoria e entendimento para acolhê-la, para abraçá-la e para colocá-la em prática, para não olhar para o mal como algo pequeno, mas se afastar totalmente de tudo que te desagrada, a fim de que esta igreja seja forte, saudável, viva, glorificando o seu nome, permanecendo fiel no meio desta geração corrompida, no meio das trevas dessa geração pervertida e corrupta. É isso que pedimos juntos, em nome de Jesus. Amém. Thank you, my dear brothers. Thank you very much for your attention.
Sobering call that we've been reminded of from this.